doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. O programa de hoje será apresentado por mim, Mário Gonçalves.
E por mim, Marlene Gonçalves.
Este programa vai ao ar desde maio de 2020, com episódios semanais que trazem os princípios e entendimentos da doutrina espírita. Quem quiser ouvir os episódios anteriores, basta procurar nas principais plataformas de podcast. Atualmente, estamos na quarta fase, intitulada A Doutrina Espírita e o Evangelho. Temos o objetivo de reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, em benefício da nossa evolução espiritual.
No programa de hoje, vamos falar sobre uma das personalidades mais marcantes da Boa Nova, de alguém que veio antes de Jesus para anunciar sua vida ao mundo, preparar o caminho dele. É conhecido como o Precursor. Isso mesmo, estamos falando de João Batista. O Novo Testamento nos conta que Jesus e João eram primos e que o primeiro encontro que tiveram, encarnados aqui na Terra, foi quando estavam ainda no ventre de suas mães. O próprio nascimento de João Batista aconteceu em condições extraordinárias. Vamos então contar um pouco hoje da história desse personagem e por que ele foi tão importante para a humanidade. João foi filho de Zacarias e Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. Ele nasceu em circunstâncias extraordinárias porque seus pais já estavam em idade bem avançada. E além disso, acreditava-se que sua mãe era estéril.
Seu pai, Zacarias, vivia em Hebrom, na Judéia, e era sacerdote. Certo dia estava exercendo as funções sacerdotais no Templo de Jerusalém. O povo orava no pátio central e Zacarias entrou no santuário para oferecer o incenso, conforme o ritual. Ali, em oração, viu surgir ao lado direito do altar dos perfumes um mensageiro celeste, espírito que se identificou como Gabriel, que lhe veio trazer a mensagem. Ele se tornaria pai de um menino. Zacarias disse ao mensageiro: "Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada." E ele respondeu: "Eu sou Gabriel e fui enviado para falar com você, para te anunciar estas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não crestes nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno." Gabriel diz ainda que aquele filho seria uma grande alegria e também outros se alegrariam com o seu nascimento.
A profecia se amplia quando o mensageiro diz que o menino viria para converter muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Ele disse: "Virá no espírito e na virtude de Elias para preparar ao Senhor um povo perfeito." As anotações do evangelista Lucas mostram, por esse anúncio, de forma clara, o retorno de um grande profeta da antiguidade, Elias, que vivera séculos antes e cujas referências se encontram no Velho Testamento, no Livro dos Reis. Segundo o evangelista João, o filho de Zacarias veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas era para dar testemunho da luz. O povo esperava por Zacarias e estranhavam a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar com eles e compreenderam então que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, completados os dias do ritual da cerimônia, ele voltou para sua casa. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, engravidou.
Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, recebeu em sua casa a visita de sua prima, Maria, que estava no início de sua gravidez de Jesus. Maria entrou na casa e cumprimentou Isabel. Aconteceu que, ao Isabel ouvir a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre, e Isabel, inspirada, exclamou em alto e bom som: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. E o que se passa para que me visite a mãe do meu Senhor? Pois assim que chegou aos meus ouvidos a voz da tua salvação, o bebê no meu ventre saltou de alegria. Diz o Evangelho que Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e depois retornou para sua casa. Isabel chegou ao final da sua gravidez e deu à luz. Os seus vizinhos e parentes acreditaram que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela.
Aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar a criança. Porém, o chamavam pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe: Não há ninguém em tua parentela que tenha esse nome. Assim, por meio de sinais, porque ele ainda estava mudo, perguntavam ao pai como queria que ele se chamasse. Pendendo uma tabuinha, ele escreveu: João é seu nome. E todos se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua, e falava bendizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos em toda a região montanhosa da Judéia, comentava seu acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo: Que vai ser dessa criança? Visto que a mão do Senhor estava com ele. Zacarias mostrou sua felicidade com o nascimento do filho, inspirado, dedicou um cântico em que glorifica a Deus pela dádiva daquele que seria chamado profeta do Altíssimo, porque iria adiante do Senhor e preparar os seus caminhos.
Isso mostra o quanto estava consciente Zacarias a respeito da identidade e da missão do seu filho. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel. Quando João tinha alguns poucos anos, tanto quanto Jesus, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas começaram a falar das suas crianças, cujos nascimentos foram antecipados por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José trabalhava em sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa conversa, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais.
O que me espanta, dizia Isabel, com um sorriso cheio de carinho, é o temperamento de João. Dado as mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade, não raro procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas abrasadoras, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes encontro sozinho, junto das águas, e outras vezes em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nos arredores do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala da sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. Então, ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios.
A conversa continuava quando ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam, inquietas, e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares, se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma elevação banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, via-se os cabelos de Jesus esvoaçando ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desce a conhecer os detalhes dos seus planos a um soldado de confiança. Ante os seus olhos surgiam as montanhas de Samaria, o Monte Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o Vale do Rio Sagrado do Cristianismo, um soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas.
Quem poderia saber sobre o que conversavam? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse, na Terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: "Não queres vir conosco?" Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade: "João partirá primeiro." No próximo bloco, vamos encontrar João já crescido, iniciando a sua tarefa. Voltaremos já.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Amigos ouvintes, estamos hoje conversando sobre João Batista, grande personalidade da Boa Nova, precursor de Jesus. Falamos sobre o seu nascimento e sua infância. Transcorridos alguns anos, vamos encontrar João na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus.
João, de fato, partiu primeiro, como dissera o menino Jesus, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Lucas, o evangelista, assinala o ano em que João, filho de Zacarias, inicia sua tarefa como sendo o ano 28. Na época, Pôncio Pilatos era o governador romano na Judéia e Herodes era o governador da Galiléia, uma das quatro regiões administrativas do Império Romano na região. João vestia seu corpo magro com pele de camelo, dos ombros até os joelhos. Trazia um cinto de couro, alimentava-se de mel selvagem. A cabeleira era negra e os olhos profundos de um brilho misterioso. A voz de João era forte, vibrante, dura mesmo. As suas palavras, breves e incisivas. Os seus gestos, poucos e rápidos. Pregava com energia.
Em sua pregação, muito procurada pelo povo, falava de que não bastava se acreditar filho de Deus, que era preciso realizar o bem. Por isso, aos publicanos aconselhava que não cobrassem mais do que o fixado pela lei, aos soldados, que não praticassem a violência, nem causassem dano a outrem, contentando-se com o seu pagamento. Era o discurso que ainda serve nos dias atuais a todos que nos encontramos no serviço público, a prática do dever com ética e dignidade. João Batista foi grande missionário de Jesus porque o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Ele representa aqueles que estão empenhados na luta pela reeducação espiritual, sob o império da lei de causa e efeito.
Mateus assim descreve no Evangelho a sua empreitada. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Esse texto evangélico nos informa que, durante a pregação, João Batista estimulava a multidão a arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é, pois, a base da melhoria espiritual. Para que cada um trabalhe na sua purificação, reprima as más tendências e domine as paixões, é preciso que se abra mão das vantagens imediatas em prol do futuro, visto que, para se identificar com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer, mas compreender. Devemos considerar essa vida debaixo de um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e ao conceito que temos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Sabemos que sem o arrependimento não ocorre a regeneração do espírito. É necessário reconhecer as faltas cometidas e se preparar para repará-las.
Antes de João Batista, a tentativa de se obter paz interior estava relacionada às obrigações religiosas ou às manifestações de culto externo. Sacrifícios, holocaustos, oferendas, santificação do sábado, etc. Foi o início de uma mudança consolidada por Jesus. Quando entendemos que Deus não está sentado no altar dos templos religiosos, mas que se encontra em todo o universo e no interior do ser humano. O reino de que o versículo 2 de Mateus faz alusão na frase de João Batista, que é a seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tem significado bem diferente daquele que era pregado pelo judaísmo, como bem nos esclarece o evangelista Lucas. O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. João preparava o caminho para que Jesus nos fornecesse a chave do reino dos céus e nos ensinasse as diretrizes para o alcance da harmonia pessoal, estabelecendo o reino de Deus no coração.
Ele pregava o advento do reino dos céus com ardor, usando de todo o poder de convencimento que possuía. preparar o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas, conforme assinala o registro do evangelista, tem um significado especial. O homem bem intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando-se de ideais superiores, inclinando-se à bondade e à justiça. É necessário meditar no bem, no entanto, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando a construção das veredas direitas. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porque em torno dos seus caminhos seguem também os que mancam, os que falham. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que se não desvie inteiramente dos divinos desígnios.
Mas por que o primo de Jesus, João, ficou conhecido como João Batista? De onde saiu esse nome? E o que dizer do fim de sua vida na Terra? Degolado? É o que veremos no próximo bloco. Fique conosco.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Amigos ouvintes, estamos hoje conversando sobre João Batista, grande personalidade da Boa Nova, precursor de Jesus. Falamos no primeiro bloco sobre o seu nascimento e sua infância. No segundo bloco, trouxemos o início de sua tarefa levando a todos a mensagem do advento do Reino dos Céus. Em suas pregações, João trazia a ideia do arrependimento necessário para o progresso de cada um. E aqueles que se arrependiam e desejavam ser convertidos eram batizados com água, atendendo ao rito judaico. Daí ser reconhecido como João Batista.
Sabemos hoje que tal simbolismo é dispensável, uma vez que a verdadeira conversão ocorre no íntimo do ser. O batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas. A providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra. O Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembremos a afirmativa de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se as tentações de autoridade, poder, de fortuna e inteligência nos cercam, lembremos ainda das palavras de Jesus: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se nos sentirmos tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estivermos sobrecarregados de trabalhos no mundo, busquemos sempre ouvir no íntimo de nossa alma: quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos.
À medida que formos avançando sob a inspiração do alto, vamos alcançando novos aprendizados propiciados pelas inúmeras reencarnações. Aprendemos a santificar as nossas experiências cotidianas sob o batismo transformador da mensagem do Cristo. Esse sim, o verdadeiro batismo, como o próprio João Batista defendia. Suas pregações de tal modo impressionavam as pessoas que muito passaram a acreditar que ele era o esperado Messias. É então que João dá seu primeiro testemunho a respeito de Jesus: eu não sou o Cristo. O Evangelho de Mateus traz a fala de João Batista: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo.
João Batista dará ainda um segundo testemunho em Betânia, quando os sacerdotes foram questioná-lo a respeito da sua identidade. Ele reafirmará então que o que haveria de vir após ele já se encontrava entre eles. Em outra oportunidade, vendo que Jesus vinha em sua direção, ele o aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do mundo. E prossegue dizendo da visão mediúnica que lhe afirmava que aquele era o Filho de Deus, o Messias, constituindo-se esse o terceiro testemunho a respeito do Cristo que ele viera anunciar. E estando perto do Jordão com seus discípulos, vendo Jesus que passava, orientou dois deles, o André, irmão de Simão Pedro, e o João, filho de Zebedeu, a que seguissem Jesus, pois ele era o Messias.
Tendo Jesus iniciado a sua missão, vieram alguns discípulos de João Batista lhe informar que o povo agora acorria para o novo profeta. Nesse momento, a grandeza do servidor é demonstrada. João afirma que eles mesmos são testemunhas de que sempre afirmara não ser o Cristo, mas sim o enviado dele. Agora chegava o momento de que Jesus crescesse e ele diminuísse. Nesses dias, João foi encarcerado, não pelo que pregava, mas por ter ousado repreender Herodes, o rei da Galiléia, por viver com Herodíates, a esposa do próprio irmão, que ainda vivia. O tempo transcorreu 10 meses ao todo. Fosse porque as dores do cárcere lhe fizessem superlativas, fosse porque a solidão o envolvesse em brumas, de uma forma paradoxal, aquele mesmo que fora a mais ardente testemunha do messiato de Jesus envia da prisão dois dos seus discípulos para indagar se ele era realmente o que deveria de vir, ou se deveria esperar outro.
Jesus, o amigo incondicional, o pastor das almas, compreendeu a especial situação de João e respondeu que as suas obras atestam quem ele é. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos tornam-se limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada boa nova. E Jesus se põe a falar a respeito de João Batista, referindo-se aos seus trajes, à forma como ele falava, à fortaleza que ele era, um profeta, uma lâmpada ardente e luminosa. É nessa hora que o mestre afirma ser ele, João Batista, o Elias, que as escrituras estabeleciam que deveria vir antes de Cristo. Viera e não fora reconhecido, naturalmente, por se encontrar em um corpo diferente, com aparência diferente, ter um discurso muito específico de preparar os caminhos do Senhor. Fica aqui então que João foi a reencarnação de Elias.
Em eloquente elogio ao precursor, afirma Jesus que, dentre os filhos da humanidade, naquele tempo, ele era o maior. Afirmava-lhe assim a grandeza do quanto ele já conquistara em louros de virtude e de saber, ao mesmo tempo dizendo que longo caminho deveria percorrer, até alcançar a culminância da perfeição. Mas foi no seu aniversário que Herodes, fascinado pela beleza e graça de Salomé, filha de Herodíates, que ele atenderá o seu desejo e mandará servir em uma bandeja de prata a cabeça decepada de João Batista. Isso porque Herodíates não se conformara com as críticas que João fizera ao casal e pediu à filha que fizesse esse pedido ao rei. Após a sua morte, com o consentimento do próprio Herodes, os discípulos de João lhe resgataram o corpo e o sepultaram, indo comunicar o acontecimento a Jesus.
Cumpriam-se as escrituras. Ele viera, realizara sua missão e discretamente se retirara. A prisão lhe foi a oportunidade de mais dilatadas reflexões, ouvindo os relatos que eram trazidos vez por outra, os ditos e os feitos dos Messias que ele próprio viera anunciar. O precursor nos ofereceu exemplo de transformação moral, obtido sob os ditames da vontade disciplinada, corretamente administrada. O silêncio que o precursor fizera possibilitou que toda a terra pudesse ouvir o Messias numa nova era. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo.
Salomé representa a futilidade do mundo, Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe um bloco de mármore bruto. Ele trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a severa disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo.
Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos.
Amigos, vamos terminando por aqui nosso estudo de hoje.
Utilizamos como bibliografia principal para esse episódio trechos do Novo Testamento, as obras básicas do Espiritismo e um dos roteiros do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, EAD, que é um curso da Federação Espírita Brasileira que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus com ênfase na análise e interpretação da doutrina espírita. Utilizamos ainda o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e o livro Personagens da Boa Nova, da Federação Espírita do Paraná.
Lembramos que todos os nossos episódios podem ser ouvidos quantas vezes quiser pelo acesso às plataformas de podcasts, buscando pela Web Rádio Verdade e Luz, especificamente o programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizado da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. A semana que vem tem mais. Até lá!
Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem bem! Thank you.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.